Aí a ideia, porque, tipo, aproveitando aqui a oportunidade, pegando uma fonte de uma empresa de consultoria, mostra o crescimento de oferta de satélites, necessidade de consultoria, a gente acredita neles também, né? E especialmente aquela linhazinha azul ou lilás, não sei que cor, aquilo ali, ela mostra que a banda KA tem sido também um dos principais investimentos no mundo. Isso não é, isso aqui é oferta do isso não é Brasil, né? Claro, né? Mas ele mostra exatamente um crescimento de 2012, 15 satélite, porque o satélite agora deixou de ser aquele satélite que atendia, ao longo dos tempos, né, somente interligações de longa massa, e agora está buscando atender cada um dos usuários finais. E a banda K é perfeita para esse tipo de aplicação. Próximo, por favor. Existem, isso é mais uma coisa para a gente acompanhar também, as operadoras satélites cada vez têm se tornado maiores através de processos de fusão, tem várias empresas se fundindo. Já falei do ganho de escala de operações na rede, porque você, quem opera um satélite, o custo de operar um satélite é o mesmo custo de operar 15 ou 20, porque o centro de controle é único, um pouco mais de gente talvez, mas muito pouco, mais flexibilidade. E evidentemente, todo o processo, cada vez que se lança um satélite, tem que se buscar dinheiro para financiar. E a gente tem conseguido esse dinheiro no mercado, mesmo com a crise mundial, o mercado tem aportado dinheiro, tem colocado dinheiro no satélite. Dinheiro hoje não é uma dificuldade de investimento, não é uma coisa que a gente tem no mundo, né? Tem isso. A questão também da televisão, também, além da banda larga, o mercado de TV, através de novas tecnologias, 3D, HD, todos esses D que vão por aí, tem também aumentado a necessidade de capacidade. E uma coisa que também, que é talvez uma informação para a gente discutir aqui, talvez estudarmos com mais detalhe como é que está o mercado em banda KA e outros mercados. Não de novo para que sejam utilizados aqui, mas saber como está evoluindo para que a gente possa beber da experiência dos outros. Próximo, por favor. O satélite, ele é um investimento. Eu comparo muito satélite assim com um hotel, com um investimento. Você só pode botar o hotel para funcionar depois que ele está todo montadinho. Está a piscina funcionando, o restaurante funcionando. Você não pode começar aos poucos. Tá? Você tem que montar o satélite da mesma maneira. O satélite é montado, lançado e nunca mais se mexe nele. E 15 ou 20 anos lá em cima. E nunca mais se vê. Outro dia recebi uma imagem, a última imagem do satélite e tal. Na hora que eles fecharam o satélite dentro do foguete, nunca mais vai ser visto. E tem que estar pronto e tem que operar por 15 anos. É um investimento pesado. Fala-se em uns 350 milhões de dólares para lançar um satélite sem o centro de controle, assumindo o centro de controle existente. Dura tipicamente 15 anos, né? E um projeto também de longa duração. Um projeto de lançamento de satélite é tipicamente 4 anos. Quem faz menos que isso é muito difícil, mas é também um projeto também de alto investimento e de prazo longo. Próximo, por favor. Obrigado a todos. Eu queria falar um pouquinho mais da história do satélite, mas eu acho que o recado está dado aqui no início, para depois estou à disposição da mesa e do plenário para quaisquer perguntas.
Nós que agradecemos, doutor Manuel Almeida. E agora eu já passo a palavra de imediato ao doutor João Carlos Fagundes. Não, desculpa, ao nosso presidente, ao Dr. Marco Antônio Halpe, presidente da Agência Espacial Brasileira. Por favor, Dr. Marco Antônio, Vossa Excelência tem a palavra.
Agelo, obrigado por nos convidar aqui, juntamente com o senador Eduardo Braga, presidente, titular, nos convidaram para a Agência Espacial para vir participar dessa discussão aqui e colocaram as perguntas corretas que já estão sendo colocadas nesse congresso aqui há algum tempo para, vamos dizer assim, direcionar a discussão sobre a política de espaço, o Programa Nacional de Atividades Espaciais e a política que embasa eles, né? As perguntas que o senador Jean Agelo formulou aqui, me passou, né? São exatamente as grandes questões que estão aqui em discussão nesse congresso sobre o nosso programa espacial brasileiro. Então, eu achei que está muito bem colocado e eu vou fazer uma exposição que exatamente contempla, ao longo da exposição, vai tentar responder algumas perguntas. Eu queria dizer o seguinte, que essa discussão ocorreu de 2008 para cá, e o Congresso Nacional teve uma participação importante. Ele, inclusive, produziu um documento, que é a Política Espacial Brasileira, produzido pelo Conselho de Altos Estudos da Câmara de Deputados, foi relatado pelo hoje senador Rodrigo Hollenberg, que é um documento que faz uma análise importantíssima e que foi um dos principais elementos que a gente fez nessa reavaliação do programa. Existem outros documentos também importantes do Executivo, que é o Desafios do Programa Espacial Brasileiro, que é um documento produzido pela SAI, no governo anterior, né, que analisa esse desempenho do programa, né, e vis-à-vis a política espacial brasileira, e um outro também, que é a visão da Associação Aeroespacial Brasileira, que é a Comunidade Tecnológica Espacial, né? É uma associação sediada em São José dos Campos, que também foi muito importante. Esses documentos são claros e, vamos dizer assim, são muito, convergem muito na sua avaliação de por que que o programa espacial tem se atrasado, tá certo? E não tem atingido os objetivos da nossa política espacial nos últimos tempos. Então, foi nesse ambiente de questionamento do programa que o ministro Aloysio Mercadante assumiu o Ministério da Ciência e Tecnologia e colocado logo para ele esse desafio de uma reformulação do Programa Espacial Brasileiro, né? Ainda mantendo os objetivos de política espacial, que são objetivos é uma política de Estado. Portanto, essa reformulação a ser feita sempre dentro dos paradigmas dessa política espacial. Então, o que eu vou tentar fazer aqui, senador, é exatamente colocar, dar uma visão de qual é a nossa política espacial, quais são as dificuldades da execução dessa política, ou seja, da execução do programa espacial, quais são os desafios que advêm dessas dificuldades e como é que a Agência Espacial, sob a liderança do ministro Mercadante e da presidenta Dilma Rousseff, que tem aprovado encaminhamentos que nós estamos colocando, né? Como é que essa questão está sendo tratada e está sendo fechada uma reformulação agora, nesse final de ano. O ministro Mercadante sempre colocou que, para o programa espacial, esse ano de 2011 era um ano de reflexões, e que até o final do ano a gente tinha que ter propostas efetivas de como encaminharmos daqui para frente o nosso programa. E é isso que nós estamos chegando, estamos tentando agora, trabalhando para validar essas nossas propostas. Importante, essa reunião aqui vem em bom tempo, né? Porque nós estamos querendo ainda, estamos abertos aqui às sugestões do Congresso Nacional. Encarem, por favor, essas colocações que nós vamos fazer aqui, essas propostas, como uma tentativa de validação com o Congresso Nacional, que tanto tem se preocupado com isso e que fez uma excelente análise da questão em 2008, como eu já mencionei. Por favor, eu vou então fazer duas coisas. Primeiro, ver quais são os focos da nossa política espacial, como é que o programa espacial se organiza, e depois fazer comentários aqui sobre as dificuldades nesses últimos 20 anos, tanto na execução desse programa, e depois vou focar nas nossas propostas para um novo programa espacial. Então, a Política Nacional de Atividades Espaciais, o programa, a política e o programa, que são ações e objetivos dessa política e ações para atingimento desses objetivos, eles contemplam três grandes focos, né? Primeiro é atendimento à sociedade. A sociedade que comanda o programa espacial. O nosso programa espacial não está voltado, por exemplo, para explorar Marte, explorar o espaço profundo, como se diz, que são programas muito caros. Nós estamos interessados em ir ao espaço para olhar para a Terra, para nós, onde a gente, especialmente no território nacional, e o que a tecnologia espacial pode ajudar para resolver os problemas nacionais, através das chamadas aplicações espaciais. Estão aí as comunicações, que os nossos colegas aqui já expuseram, né? Mas muitas outras, questões de previsão de tempo, questão de observação do território para várias aplicações, para efeitos de vigilância do território, para efeitos de previsão de planejamento agrícola, monitoramento dos nossos recursos naturais, enfim, gestão de recursos hídricos, uma infinidade de aplicações. Esse é um foco do nosso programa. Nós temos que, o programa tem que atender, os investimentos são governamentais no programa, atender as demandas da sociedade. Não podemos fugir disso. Um outro foco é a questão da autonomia. Aí é uma questão, uma visão estratégica da nossa política, que diz o seguinte: o Brasil tem que ter um país que tem ambições, vamos dizer assim, não é? Justificadas, e ele ambiciona lançar satélites com satélites fabricados aqui, maximamente, com lançadores daqui a partir do território nacional. E para isso também é uma questão fundamental o domínio dessas tecnologias, o domínio total dessas tecnologias de lançamento, fabricação de satélites de lançamento e uma formação de recurso humano estratégico para o setor. Então, essa visão de autonomia aqui é uma visão estratégica muito importante e é um norte para a nossa atividade. Outra é a questão, um programa desse deve envolver a indústria. Isso é em todos os países. Essa é uma grande oportunidade, dados os requerimentos de alta qualificação da produção, da geração de produtos, da industrialização de produtos espaciais, é que ele capacita, ao envolver a indústria no desenvolvimento dos produtos espaciais, ele capacita essa indústria. Ela torna a indústria competitiva e inovativa. E, portanto, é um elemento de modernização da capacidade produtiva, do sistema produtivo do país. Por exemplo, outro... Então, esses são os nortes da política. Isso aqui é as demandas permanentes, nacionais e gerais sobre a tecnologia de satélites, aí que os senhores todos conhecem, eu não vou bater nisso. Por favor, a outra. Outra é a questão, a justificativa para a inclusão da indústria espacial, inclusão de empresas, da indústria nacional num programa espacial. É o alto valor agregado dos produtos espaciais. Um quilo de soja custa 20 centavos. Um quilo de aeronaves custa 10 mil dólares, 20 centavos de dólar. E um quilo de satélite custa 50 mil dólares. Então, são produtos de alto valor agregado. Nós não podemos enveredar com dinheiro público num programa ambicioso de construir veículos espaciais, tá entendendo? Sem envolvimento da indústria, porque isso não só gera oportunidade de negócio, mas ele gera também, vamos dizer assim, capacitação da indústria e para ela competir no mercado global. Por favor, outro. Outra questão é a questão de emprego. A indústria espacial em todo o mundo emprega, é uma indústria de alta qualificação. Emprega um número bastante razoável, tanto na Europa, nos Estados Unidos, na China e na Índia, nem se fala, está entendendo? A quantidade de pessoas empregadas, que são fundamentais, importantes, a gente desenvolver essa capacidade, essa oportunidade de emprego para nossos profissionais. Por favor, o outro. Como é que se organiza o programa espacial hoje, até hoje? Ele tem se organizado dessa forma. Existe essa Agência Espacial Brasileira que faz a coordenação do sistema. E quem executa efetivamente são esses dois órgãos tecnológicos, são órgãos aqui, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que fica tem sido responsável pela execução de um programa de desenvolvimento de satélites, e o DCTA, um órgão do Ministério da Defesa, do Comando Aeronáutica, que é responsável pelo programa de desenvolvimento de veículos lançadores, foguetes nacionais, né? Além disso, considera-se também como membro do Sistema Nacional de Desenvolvimento de Atividades Espaciais as universidades e a academia em geral, que, em princípio, estariam executando programas de formação de recursos humanos. E também as empresas, como agentes do sistema industrial, né, que seriam responsáveis pela industrialização desses produtos que estariam sendo desenvolvidos nesses órgãos tecnológicos. Isso tem sido a tradição aqui no Brasil. Tá certo? Começou assim e até hoje, há 30 anos atrás, e até hoje opera mais ou menos dessa maneira. Qual é a proporção em que nós operamos? A pergunta agora é o seguinte: em termos da nossa política, dos três itens da nossa política espacial, como é que esse programa tem sido operado? E com relação ao atendimento à demanda da sociedade. É claro que nós temos demandas, por exemplo, e aqui foi mencionado aqui pelo colega Manuel Almeida, a demanda de uma intervenção de satélites governamentais, por exemplo. Isso aqui eu estou falando de programas governamentais, né? A política... O Programa Espacial Brasileiro são programas de governo, para cobrir vácuos deixados, por exemplo, pela iniciativa privada, como esse que ele mencionou aí, que tem um tempo ali, vai ter um intervalo de tempo, quando não vai ter atendimento para a questão do programa de banda larga em regiões de difícil acesso. Isso é responsabilidade do governo. Existe uma demanda, por exemplo, por satélites nessa questão de banda larga há algum tempo, e até hoje o programa espacial não deu resposta a isso, né? Estamos agora encaminhando estamos fazendo um encaminhamento para isso e associados com a nossa empresa Telebrás e incorporando uma nova empresa industrial no processo, que é a Embraer. Questão, por exemplo, previsão de tempo. Nós não temos satélites brasileiros para fazer previsão de tempo nesse país. Nós usamos satélites americanos. E muitas vezes nós ficamos na mão, vamos dizer assim, no uso desses satélites. Quando não há interesse, ou não tem oportunidade de nos ceder esses satélites, nós ficamos sem esses produtos de imagens satelitárias para usar na previsão de tempo, desastres naturais, etc. Normalmente nós temos procurado utilizar agora. Nesse início desse ano, tivemos desastres naturais importantes acontecendo aqui no litoral brasileiro. Ficamos totalmente baseados em satélites estrangeiros, né? Então, apesar de todo o esforço desses 30 anos, o que acontece é que nós temos deixado de lado o atendimento de muitas das grandes demandas da sociedade brasileira, né? O programa, então, não tem atendido plenamente aqueles objetivos de atender a sociedade brasileira como um foco da política espacial. É claro que alguns nós atendemos, nós também não estamos a zero. Por exemplo, a geração de imagens óticas do território nacional, nós temos um programa com a China que tem respondido a isso e gerado imagens que têm sido utilíssimas na questão do monitoramento das florestas, do desmatamento, da ocupação do território da região amazônica, por exemplo, pelo homem, né? E outras, nós desenvolvemos satélites que são usados na gestão de bacias hidrográficas, por exemplo. Satélites que são 18 anos de vida, pequenos satélites que até hoje estão sendo usados pela ANA. Então, tem também sucesso, obviamente. Mas a gama de aplicações é tão grande que a gente não conseguiu, está entendendo, atender uma série de pontos, né? Outra questão, a questão da autonomia. Nós estamos devendo um bom sistema de formação de recursos humanos qualificados para atuar no programa espacial. Hoje em dia, uma das grandes deficiências do programa é reconhecida como sendo a falta de recursos humanos, vamos dizer assim, que possam ser incorporados a esse programa. Senador, o senhor me colocou aqui questões tão amplas aqui que eu vou precisar de um pouco mais de tempo aí para respondê-las, não é? Eu estou só ainda no preâmbulo aqui. Então, isso é muito importante. A inclusão das universidades é muito importante. Como é que tem acontecido isso aqui? Os recursos, os investimentos que nós colocamos à disposição do programa, onde é que são usados? Aqui, nas empresas, na contratação de empresas, tem sido usado no limite de 20% a 25% do total dos investimentos. Aqui nas universidades, 1%. Essas são estatísticas nossas, né? Então, isso significa que sobram aqui para INPE e DCTA a utilização de 70% desses recursos. São órgãos de governo, têm grandes dificuldades na manutenção das suas equipes, é administração direta, grandes dificuldades na manutenção das suas equipes e no desenvolvimento dessas contratações industriais que têm que ser feitas no desenvolvimento desses produtos espaciais. Aí mora uma grande dificuldade. Então, quando nós analisando essas dificuldades, nós, então, produzimos propostas para isso. Por favor, a próxima. Então, esse novo Programa Nacional de Atividades Espaciais, nós queremos buscamos uma maior participação industrial, não só no número de empresas participando, mas também no tamanho das empresas participando. Empresas com tamanho suficiente para assumirem responsabilidade por sistemas espaciais completos. Por exemplo, uma empresa que a gente possa contratar a construção de um satélite de comunicações, como esse que está sendo proposto aqui, o SGB, pela Telebrás, tá certo? Esse é um norte importante aqui na nossa ação que nós estamos propondo a desenvolver nesse momento. Um outro norte importante é o domínio de tecnologias críticas. Nós reclamamos permanentemente que nós não temos tido acesso à compra, à importação de bens sensíveis que são usados nessas atividades e no desenvolvimento desses produtos espaciais. e pouco fizemos em termos de um programa agressivo de superarmos nós mesmos, em vez de ficarmos chorando as mágoas, tá, de que o mundo não nos permite acessar, tá, tecnologias sensíveis. O que nós temos que fazer é desenvolver essas tecnologias sensíveis. Nunca tivemos um programa ainda forte, voltado para tecnologias críticas no setor. Esse nosso programa prevê isso. Isso aqui significa sustentabilidade, tá, para iniciativas maiores na linha de incluir maiores empresas.